Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou o Luiz Oliveira.
Eu sou Tayana Bruno e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Hoje é sexta-feira. Confira os destaques dessa edição.
Apenas 6 novos nomes entram na Assembleia em 2023.
Estado assume a concessão da BR-163.
E os deputados que vão compor a 20ª legislatura.
Com o fim do primeiro turno das eleições, a nova composição da Assembleia foi definida.
24 nomes foram escolhidos nas urnas e tomam posse em fevereiro do ano que vem, quando começa a 20ª legislatura.
18 deputados estaduais foram reeleitos e 6 novos parlamentares assumem as demais vagas.
Foram eleitos pelo MDB Janaína Riva, Tiago Silva, Doutor João e Juca do Guaraná Filho.
Pelo PSB, Max Russi, Fabinho, Beto 2A1 e Doutor Eugênio.
O União Brasil elegeu Eduardo Botelho, Dilmar Dal Bosco, Sebastião Rezende e Júlio Campos.
MDB, PSB e União Brasil têm as maiores bancadas do Parlamento Estadual, com 4 deputados cada.
Com 2 deputados, o PSD elegeu Nininho e Wilson Santos. Já o Republicanos, Valmir Moreto e Diego Guimarães.
O Partido dos Trabalhadores também emplacou 2 parlamentares. São eles Lúdio Cabral e Valdir Barranco.
2 também foi o número que conseguiu o PL, com Gilberto Catani e Eliseu Nascimento.
A Federação PSDB Cidadania garantiu vaga para Faisal Calil e Carlos Avalone.
Pelo PTB entrou Cláudio Ferreira e pelo PP, Paulo Araújo.
As novas vagas ficam com o ex-governador Júlio Campos, os vereadores por Cuiabá, Juca do Guaraná Filho e Diego Guimarães, com o vereador por Várzea Grande, Fabinho, ex-secretário de Cultura Beto 2A1 e com o paisagista Cláudio Ferreira.
O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, falou sobre a renovação dos quadros da casa.
Ele acredita que considera baixa renovação a mudanças no ritmo de trabalho do parlamento.
Laurindo Neto traz a informação.
Dos 320 nomes que disputaram uma vaga à Assembleia Legislativa, apenas 24 obtiveram êxito. A renovação no parlamento ficou bem abaixo das expectativas daqueles que disputaram as eleições apostando em uma nova composição. Tirando os deputados Ulisses Moraes, do PTB, e Allan Kardec, do PDT, que disputaram para deputado federal, 21 deputados e a deputada Janaína Riva, do MDB, concorreram à reeleição. 18 foram reconduzidos pelas urnas a ocupar seus assentos no próximo ano. O alto índice de retorno é considerado inédito no parlamento estadual. A representatividade considerada acima da média tem sua justificativa. Na opinião do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, o ritmo de trabalho dos parlamentares e os novos conceitos administrativos impostos pela mesa diretora influenciaram de forma positiva o eleitor.
Foi inédito o retorno. 22 deputados que disputaram, voltou 18. Isso dá quase 82%. Então isso significa que a Assembleia está muito bem avaliada, que a Assembleia apagou aquela imagem ruim que vinha aí do passado, que acabou aquela imagem que a população tinha dos deputados, por isso que renovava muito, agora não. Houve uma nova Assembleia, uma nova identidade com a população, uma Assembleia independente, uma Assembleia que discutiu com responsabilidade todos os projetos aqui.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
A composição da 20ª legislatura, por região, ficou assim.
Um deputado do Araguaia.
Doutor Eugênio.
Um deputado de Tangará da Serra.
Doutor João.
Um deputado do Oeste.
Valmir Moreto.
4 deputados do Nortão.
Janaína Riva, Dilmar Dal Bosco, Gilberto Catani e Valdir Barranco.
5 deputados do Sul do Estado.
Max Russi, Sebastião Rezende, Tiago Silva, Cláudio Ferreira e Nininho.
12 deputados da Baixada Cuiabana.
Eduardo Botelho, Lúdio Cabral, Júlio Campos, Faisal Calil, Fabinho e Carlos Avalone.
Além de Beto 2A1, Diego Guimarães, Paulo Araújo, Wilson Santos, Eliseu Nascimento e Juca do Guaraná Filho.
E ainda falando na composição da 20ª legislatura, 1/3 dos deputados se declararam pretos ou pardos.
Os outros 2/3 se declararam brancos. Nenhum deputado se declarou amarelo nem indígena.
E pela 3ª legislatura seguida, apenas uma mulher foi eleita, Janaína Riva.
Ela comenta o fato de ser, pela 2ª vez, a única representante do sexo feminino na Assembleia Legislativa.
Uma pena, né? Porque nós tivemos um aumento de 18% no Congresso Nacional. Então nós saímos de 70, agora não me lembro se era 77, algo assim, nós saímos de 70 e poucas mulheres para 91 mulheres no Congresso Nacional. Um aumento significativo para o nosso país, e aqui na Assembleia nós não tivemos aumento. Apesar de, pela primeira vez, nós conseguimos eleger duas mulheres deputadas federais em Mato Grosso. As duas, inclusive, são muito minhas amigas, a Coronel Fernanda e a Amália. Foi através de mim, do senador Wellington Fagundes, que nós colocamos ela para começar a trilhar um caminho político. Então, duas mulheres que eu tenho grande relacionamento, estou muito feliz pela eleição das duas. Eu vejo que, infelizmente, na Assembleia nós não conseguimos aumentar o número de mulheres, mas que é algo possível, cada dia mais possível, de ser feito no estado de Mato Grosso.
O estado de Mato Grosso vai assumir a concessão da BR-163.
Muitas reclamações, protestos e acidentes marcaram os 8 anos de concessão da rodovia federal.
Com a assinatura de termo de ajuste, a Rota do Oeste deixa de ser a responsável pela BR. Detalhes na reportagem.
Após anos de reclamação por parte dos usuários, manifestações de moradores das áreas atendidas e acidentes graves, o estado de Mato Grosso vai assumir a BR-163. A reestatização acontece em razão do descumprimento do contrato por parte da Rota do Oeste, subsidiária da construtora Odebrecht. A solução encontrada pelo governo foi a de assumir a concessão por meio do MTPAR, entidade de economia mista controlada pelo Poder Executivo. Assim, a BR continua pedagiada, enquanto o Estado realiza os investimentos necessários na rodovia. A estimativa é de R$1,2 bilhão para a conclusão de obras em até 8 anos. Para Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, a falta de compromisso e empenho político do governo federal são motivos para que o governo do estado assuma os mais de 800 quilômetros de estrada. Ele também manifestou seu descontentamento com a falta de investimentos da União em Mato Grosso.
Nós já vimos isso com a BR-174, agora a BR-163, a ferrovia. Daqui a pouco nós vamos virar um país aqui no Mato Grosso e todos os recursos que serão investidos serão do estado de Mato Grosso. Daqui a pouco também o governo vai ter que tomar para si as universidades federais, os institutos federais, as demais autarquias federais como o INCRA, o IBAMA e outras mais. Enfim, um absurdo, né? O que está acontecendo é uma demonstração clara da incompetência absoluta do governo federal e da sua falta de compromisso aqui com o Mato Grosso e o governo do estado tendo que destinar esses recursos ao passo em que ele poderia estar reafirmando com políticas para atender o conjunto da nossa população.
A concessão foi cancelada porque a Rota do Oeste não conseguiu cumprir as metas contratuais. Apesar de a rodovia permanecer pedagiada, a MTPAR promete não aumentar o valor da tarifa cobrada dos motoristas. Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Agenda parlamentar.
Como na próxima semana acontece o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, a sessão plenária está prevista para terça-feira, dia 11.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Luiz Oliveira.
E eu sou Tayana Bruno.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Um ótimo final de semana. Até a próxima.
Até lá.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.